Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo.
Oh, yes. Tipo, tal da indisciplina. Que o Tony colocou aqui do lado.
Salve, Tony. Salve, indisciplinados. Cara, eu tinha recebido um convite para participar do Formiga Cast lá, ó, do Formiga Elétrica.
Sei.
Justamente que saiu agora, o último podcast dele sobre o Grant Morrison. O problema é que eu fui ver a mensagem do cara um dia depois deles terem gravado o podcast, senão eu teria aceitado com prazer, cara, o pessoal lá. E daí nesse podcast do Grant Morrison, eles leem uma mensagem lá do Tony, assim, achei bem massa, cara. Tava lembrando disso hoje.
Que massa.
Oi, Julia, nossa... tudo bem com você?
Essa é a Annie Lennox.
O novo visu da Julia é sensacional.
É, Annie Lennox, né? Ela está cara, meio rítmica.
Annie Lennox, cara, ela tá bem cantora mesmo. Isso daí, pô, toda...
Eurythmics. É. Mas e aí, Liber? Você decidiu o tema. Agora explique pra gente o que é, porque eu também não sei.
Cara, não, a ideia é essa brincadeira com a disciplina, né, cara? O Renan falando aqui, boa noite. Aliás, boa noite pro Renan. O Timão está perdendo para o Coxa.
Mas também boa noite, o Corinthians, cara, depois que ele perdeu pro Flamengo, eu nem me interesso mais. Só o ano que vem eu vou pensar nisso agora.
Não, mas depois que a torcida corintiana pôs os bolsonaristas para correr, eu acho que o Timão tá mais para mim, tá mais no topo que qualquer coisa, assim, cara.
Cara, mas é mandando que eles não fizeram só pra correr. Você chegou a ver a mensagem deles?
Não.
A mensagem era assim: nós vamos assistir o jogo em tal lugar. Os bloqueios não serão problema. Só isso. Os bloqueios não serão problema.
Cara, mas,
e não foram.
Mas os vídeos da galera, cara. A galera procura. Cara, eu achei foda os vídeos, cara. Eu achei bem foda. Não achei.
É a...
E tipo os assim, mostrava a torcida também, vindo. Cara, eles marchando assim, cara. É. Tipo, porra, é um troço assim impressionante, cara.
E é um crossover interessante, né? A PM junto com a Gaviões da Fiel contra um mal comum. Olha que beleza.
Cara, o pior é chamar esses palhaços de mal comum, né, cara?
Que tipo assim. É que triste, eles, né, são, eles são risíveis, né? Cara, aquele. Sabe o Vini, né, do Dois Quadrinhos lá?
Sim.
Ele postou um negócio do cara do caminhão lá, do bolsonarista do caminhão.
Sim.
E eu achei engraçado, ele falou, putz, isso é genial, né? Falei, cara, se você quiser, eu tenho algumas. Aí ele falou, ah, legal, me mande. Eu não tinha algumas, eu tinha 40. 40
Nossa.
Memes diferentes do cara do caminhão. Desde ele no disco dos Beatles, cara. Nos discos do Def Leppard. Você viu aquele... Ah, eu te mandei aquele do cara virando Transformer.
Tem aquele outro Prime do... Lá,
tem aquele cara assim... Eu vou pra uma festa fantasia. Ele colocou um caminhãozinho aqui na barriga e se vestiu de verde e amarelo. Cara, foi uma festa fantasia. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Esse cara é um gênio.
O cara que esse filmou lá,
o motorista, no caso.
Esse do caminhão virou símbolo, né?
É, a Júlia tá dizendo que curadoria forte. Tenho, Júlia. Tenho uns 40, cara. Mandei tudo pro Vini lá.
E
daí o Beto falando... Oi?
Você passou por um bloqueio, não foi, pela galera?
Não, não era um bloqueio. Passei pros bolsonaristas acampados, assim, meia dúzia de cinco pessoas... Infelizmente eu tava de ônibus, cara, porque se eu tivesse de carro eu ia gritar, ô vagabundo, vai trabalhar, ô MST, vai trabalhar, aí pronto, né, aí mortadela, vai trabalhar, eu ia gritar isso, cara, ia ser engraçado.
Isso que o Beto falou hoje foi foda, né, Gal
Costa Boldrin. E Rolando Boldrin, se foram, particularmente eu gostava mais do Rolando Boldrin do que da Gal Costa, cara, mas porra, é uma perda, né. O Rolando Boldrin tava bem velhinho já, tava com 80 e
sim, 86,
já, né?
86.
É. A Gal era um pouco mais nova, assim, mas... É, uma merda, né? Você vê que eu vi em algum lugar esses tempos atrás aí um cara falando assim, o problema da classe média é que o herói da... O herói de 64 era o Chico Buarque. E hoje continua sendo o Chico Buarque. Aí eu falei, puta, que merda. Aí fiquei pensando, não, mas hoje tem uma galera, né? Até a Anitta é da...
Cara, assim...
O cara dos Racionais e tal.
Sim. Cara, se a gente for pensar em heróis, cara, assim, em modelos, em pessoas que a gente se espelha, a gente tá bem suprido. Que seriam, digamos assim, certos influencers. Assim, a gente poderia usar o nome influencer hoje. Acho que tem que ter essas atualizações, né? Tem pessoa que... Por exemplo, um cara que eu acho uma referência é o Boulos, cara. Acho que o Boulos é, assim, pra referência de atitude, de conversa. Cara, o Boulos, ele pegava aquele lance de conversar com o pessoal, aí o pessoal que falava mal, ele ia lá, não, mas vamos conversar aqui, toma um café. E, cara, pô, eu acho muito foda o Boulos, cara. Muito foda,
assim. Eu acho que ele tem um bom futuro, cara, pela frente. Ele tá muito novo ainda, ele é mais novo que a gente, né? Ele tem uns 10 anos a menos que eu, tem 37, cara.
Sim,
eu acho que tem um bom futuro.
E é psicanalista. Acho muito doido.
Sabe?
Ele tem toda uma posição bem
e tal.
Né? Aí tem o Boulos, outro camarada aqui que eu acho bacana. Daí entra na base lá dos influencers. Tem o João Carvalho, que eu adoro, cara. Eu acho cara sensacional, me divirto muito. Manoel Jones, eu gosto bastante também. Cara, até a galerinha, Meteoro Brasil, acho muito legal, assim, o Álvaro. Cara,
o Álvaro hoje fez um... engraçado.
Não sei se tu viu, o Álvaro fez um vídeo, ele se travestiu de bolsonarista. Ah. Ele gravou assim, pessoal, tenho que denunciar aí o gás gaysista. Daí diz que tá espalhando um gás gaysista que não é pra você ir nas barricadas, aí nas manifestações, que eles estão desperdiçando o gás pra tirar o cidadão de bem do caminho. E daí ele falou que foi registrado, ele mostrou umas imagens lá de suruba, aqui em Curitiba, disse que numa das manifestações teve suruba, assim, cara. Daí o cara... E a galera vai nessas conversas, né, cara? Você solta essas coisas absurdas, eles vão nelas, assim, que é...
Quanto mais absurdo... O Renan lembrou que o Kevin O'Neill também faleceu. Kevin O'Neill. Uma pena, cara. Uma pena, o Kevin O'Neill que fez a Liga Extraordinária, que é uma pérola. Inclusive, sim, tem várias coisas, se você pegar a Liga Extraordinária, aquele... Caramba, cadê o meu? Tá em algum lugar aqui. O primeirão lá, a Liga Extraordinária, volume 1, que tem o... Que depois tem os créditos, boa parte dos desenhos lá, é tudo da cabeça do Kevin O'Neill, não tava no roteiro.
Sim, sim, dá pra ver pelo roteiro lá, cara.
É.
Nossa, bastante gente. Pô, a gente devia até comemorando, não. Devia estar fazendo do Finados hoje.
É, né? Pois é, os caras esperaram uma semana dos Finados pra.
Cara, pra o pessoal morrer. Fala do Kevin O'Neill aí. Eu sempre vou lembrar da Era Metalzoica.
Tony Fogg. Ah, sensacional.
Mas a Era Metalzoica é um que eu tenho um carinho especial também.
Ah, é, Don McCafferty também morreu, né? Do cara do Nazaré. Quase morava aqui em Curitiba, tantas vezes que o Nazaré tocou aqui. Eu assisti ele ao vivo uma vez. É. Mas qual que é a ideia de falar sobre disciplina pra gente não ficar no obituário?
Cara, pra gente não ficar no ar, assim, disciplina é pelo seguinte, tanto eu quanto você, a gente não tá mais produzindo kitnet porque a gente tá dando passos maiores que as pernas. A gente você tava aí com uma labuta, uma carga horária foda e eu não tô muito diferente disso, não. E daí até foi interessante fazer essa pausa, porque eu acho que até tô reestruturando. A gente tá falando que vai retornar com os vídeos aí, acho que eu quero voltar mesmo, mas acho que foi interessante dar uma pausa. E daí o problema que eu vejo com o lance da disciplina é essa ideia de a gente se organizar de uma maneira que seja mais produtiva, sabe? De conseguir levar os projetos, de conseguir... E não necessariamente se matar no processo. E daí, para começar o papo, eu gostaria de citar aqui o Alan Watts, meu guru taoísta favorito, né, lá da cultura, porque ele tem um texto muito bacana que ele fala de disciplina. Só que o que, que ele fala? Que a palavra disciplina, ela é muito carregada, assim, cara, carregada no seguinte sentido, porque a palavra disciplina, o que, que ela envolve? Ela, daí isso nas palavras do Watts, disciplina... envolve, o conceito de disciplina envolve uma certa violência. Então, sim, quando você pensa em disciplina, você pode relacionar, por exemplo, com o exército, você pode relacionar com hierarquia, você pode relacionar, como dizia um amigo meu, aconteça o que acontecer, você vai levantar e vai dar uma volta correndo na quadra, na hora tal, no lugar tal. Isso é disciplina. Então, todo dia, às 6 horas da manhã, você vai sair de casa, tipo Rock Balboa, né? Vai dar a volta correndo. Se tiver chovendo, você vai sair e vai dar a volta correndo. Se tiver 10 graus negativos, você vai sair e vai dar a volta correndo. Aí, tipo assim, a gente pode transformar isso em hábito e tal, e dizer, ah, não, é isso mesmo, e é por aí. Só que nem diz o Alan Watts, isso envolve uma certa violência. Isso envolve você, sim, assim, tipo, falar, puta, não queria, mas você vai, você se obriga. Aí, o que o Alan Watts propõe no lugar de disciplina? Que eu acho interessante o conceito. Ele põe a ideia de habilidade. Aí, por que ele fala em habilidade? Daí ele vai falar, por exemplo, você vai tocar uma guitarra, um baixo. O tocar o baixo é uma habilidade. Só que você não vai, assim, ter isso se você tiver um convívio com o baixo. Daí não é nem disciplina com o baixo. É você ter um convívio. É você, ele faz parte ali da... Tipo, tem o bichinho ali, né? Aí você, ah, eu treino todo dia. Não, mas assim, quando eu tô nos melhores momentos, cara, é aquela coisa, você levanta pra ir lá tocar o teu CD, né? Você fala, né? Que toca, sim, lá a música, você se levanta, você vira o álbum, e daí já te faz bem pras costas, tem os 25 minutos de cada lado e tal. Isso daí não é um sofrimento pra você fazer isso, né? Aí agora, por exemplo, ali, pra mim, eu pego ele, daí eu tô estressado, daí eu faço uma pausa, sento ali 10 minutos, daí eu marco no relógio pra não. Às vezes eu estouro esse tempo, assim, porque você começa a tomar gosto. Mas você fica ali praticando, repete a musiquinha, pratica o arco, afina. Aí eu tenho o teclado no celular, daí toca lá as notas, tenta acertar as notas, afinar pelo ouvido. Aí você vai fazendo isso todo dia. Aí você vai começando a desenvolver habilidade. Mas você não precisa necessariamente ter violência, né? Ter esse lance da obrigação. Você pode ir levando com um jeito. Aí entra esse lance da habilidade que eu acho bacana, saca? Esse lance assim de você, em vez de considerar de fazer assim, não, com violência, né, ideia de disciplina, daí o Al Watts sugere isso. Não pense em disciplina, pense em habilidade, pense em cultivar isso, cultivar uma ação. Não se cobrar, ir lá e fazer de novo, mas isso como parte do teu dia, não como, sabe, não, tem que ser 6 horas da manhã, você tem que estar lá, tem que estar lá rígido. Aí ele fala, melhor fazer...
Mas não, isso... Meus amigos o quê?
No molejo, não. Cara, eu vou lembrar da palavra. Maciota.
Não sei.
Na maciota.
Na maciota.
Você substitui a palavra disciplina por maciota.
Mas, de qualquer forma, essa coisa do ter um dom pra tocar, já que você pegou tocar instrumento, eu toquei guitarra durante muito tempo. Muito tempo. Eu fiquei... Cara, pra aprender a tocar um instrumento, é muita dedicação. Tem que gostar. Mas além de ter que gostar, tem que ralar, né? Tem que fazer, no mínimo, você tem que fazer calo nos dedos. Porque senão não toca, né? E isso, cara, isso exige uma certa... Uma dedicação, né? Se você não quiser usar a palavra disciplina, que é verdade, envolve outras questões, mas tem que ter uma dedicação. Que, claro, sim, eu tinha 16 anos, tudo é mais fácil aos 16. Mas hoje, pra você fazer, sei lá, pra você escrever um livro, né? Eu escrevi o livro lá, eu escrevi e ninguém tava, assim, não foi uma encomenda aquele livro. Eu que decidi que eu escrevi. Cara, é uma dedicação também, você tem que acordar todo dia, ler.
Mas você sabe que isso é um negócio que você tá falando bem legal do livro. Porque, cara, os últimos... Agora eu tô fazendo oficina literária lá com o Lourenço Mutarelli também.
Sim.
Então, e faz uns 3 meses que eu tô numa vibe de vamos estudar o que é escrever. Aí li a biografia do Alan Moore, li lá o sobrescrito de Stephen King, que pra mim foi dica do Vitor aqui, no papo que a gente teve com ele, do Vitor Cafage.
Sim, sim.
Li lá o livro e tal. E tem um outro livro bem bacana que é do Ray Bradbury, sobrescrita, que ele chama O Zen na Arte da Escrita.
Cara, todos é do caralho esse livro. Eu não tenho... Você tem esse livro? Você comprou?
Tenho. Tenho.
Porra.
Não, tá disponível de novo. Tinha uma edição que trocou de editora. Ah, né? Aquela edição, porra, primeira que tinha, aqui, ficou difícil de achar, mas se você procurar, você vai achar esse cama. E não tá, não tá caro, ah, não. Tem versão, inclusive, pro iPad. iPad não, pro Kindle.
Ah, mas eu não gosto, cara. Eu prefiro...
Sim, o livrinho.
Prefiro o papel.
O Kindle. O papel sempre é legal, cara. E é um livro muito querido. Só que esse que é o foda. Se tu leu esse livro, você vai lembrar que o Ray Bradbury, ele não fala assim que você tem que escrever todo dia, porque você tem que ter... Não, ele fala o contrário. Ele fala assim, se ele ficar um dia sem escrever, ele começa a ficar meio esquisito. Se ele ficar três dias sem escrever, ele vira um bicho.
É, olha lá, ó, escrever é sobreviver. Não escrever significa morrer pra ele.
Sim, pô, o Mutarelli relaciona a escrita com cura. Escrever é cura, ele fala assim, é um jeito... E cara, aí que tá, aí vem o jeito como você se relaciona, porque essa coisa da música, que nem você falou, ah, tem um compromisso? Tem, mas daí eu me lembro, é os Mutantes, tem o Arnaldo Batista e o outro é o...
Sérgio.
Então, Sérgio Batista. O Sérgio, eu me lembro que eu li lá a biografia dos Mutantes, que ele aprendeu a tocar de ouvido.
Sérgio Dias. Violão,
que daí, o Sérgio Dias. E daí ele dava aula pra piazada em volta, e daí ele fazia uns absurdos, tipo tocar com o violão nas costas, sabe, tocar, assim, tipo... Mas por que que o cara fazia isso? Não era só assim, tipo, aí eu quero ser o foda. O cara fazia isso, ele tinha relação com o violão como você tinha relação com o jogo do Homem-Aranha.
Sim. Não era assim, você, tipo... Você é o Homem-Aranha.
É, saca, assim, tipo, não é assim, ó, meu Deus, eu preciso jogar Homem-Aranha hoje porque é o meu dever cívico. Eu preciso jogar Homem-Aranha pra ser, jogar melhor. Não é isso que você pensa quando você senta lá pra jogar Homem-Aranha. É. Saca? A mesma coisa com a guitarra, cara. Eu acho assim, os caras que tocam, os caras que fazem. Não é que, ai meu Deus, é fácil a moleza, mas eu não acho que uma pessoa que toca bem pra caramba, os caras que mandam bem pra caramba, que eles pensam assim, puta, eu tenho que pegar a guitarra agora.
É, eu acho que saca? Depois de um tempo, cara, porque eu conheço músicos profissionais que depois de um tempo o cara não aguenta mais.
Assim, não, isso pode. Sim.
Eu tô lendo a biografia do Rob Halford agora, mas já li várias outras biografias do cara falando, olha, a banda teve que tirar um ano, porque ninguém mais conseguia encostar no instrumento. Né? Ah, sim. O Mark Knopfler falou isso uma vez também.
Cara, não, você tem que ter uma troca, né? Porque, tipo, porque aí que tá, tem essa coisa do burnout, né, cara? Tipo, tu tá ali, ah, é gostoso, é não sei o quê. Mas, tipo, mesmo que você curta, tem um estresse. Aí que você tem que andar naquela coisa do caminho do meio, né?
Então, que é o esquema de... Períodos, né? É meio esquema de dar aula, né? Porque dar aula é a coisa mais legal do mundo. Mas você tem o resto, que é preencher chamada, lidar com chefia, não sei o quê, que é igual o músico. Tocar é muito legal, mas aí você tem que lidar com a gravadora, lidar com a turnê, não sei o quê, que é deve ser um saco, né?
Mas mesmo da aula, cara, se a gente fosse todo dia, é isso que eu te falo, tem uma hora que por mais que esteja sendo legal, tem uma hora assim que você vai, sabe, assim, começar, eu preciso de um minuto, pessoal, me dê um minuto, saca?
É.
Preciso só respirar um pouco.
Eu fiquei dando aula direto, manhã e noite, né? Desde de 1998 até 2018. Então dá 20 anos, né? E nunca me incomodou dar aula. Agora, preencher livro de chamada.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.